noite a todos e a todas. Declaro, nos termos de regimento desta Casa de Lei, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria que nesse momento que todos ficassem em pé e juntos fizemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito que a senhora secretária faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 18/2/2019. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 17h50, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Cleiton José Zanatta declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que se fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, pediu que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes teceu comentários sobre sua indicação e pediu apoio dos vereadores. Disse que a saúde do município é prioridade. Desta forma, a gestão deve se empenhar cada vez mais. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador José Maurício Carrara comentou que a patrulha mecanizada deve ser direcionada para a comunidade Uru, no qual esperam há muitos anos. Comentou que as pontes que passam pelo rio Santa Helena e nas imediações do Geraldinho estão em péssimo estado e deve ser trocado as pranchas, e isto já está sendo providenciado. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Edivan de Jesus da Silva relatou que suas palavras é a voz do povo e uma das reivindicações é a dos moradores da Vila Bela, onde existe uma pequena quadra que se encontra impossibilitada para o uso, e solicitou que, além da limpeza, deveria ser coberta. Sobre o transporte dos alunos do ensino superior, entende que o município pode ajudar na concretização dos sonhos de muitos jovens, pois se caso tiverem que pagar esse transporte, para muitos ficará difícil estudar, porque já pagam suas mensalidades. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello questionou sobre as obras que estão sendo executadas pelo Executivo às margens da BR-163, com aterramento no local. Diz que entende que existe todo um projeto para a área, contudo, acredita que não é o momento, pois com toda a dificuldade de recursos que a gestão vem enfrentando e observando o estado precário das ruas e avenidas do município, que seria a prioridade para o momento, devido a tantas reclamações. Afirmou que novamente faltou o diálogo entre as partes para resolverem qual serviço a ser iniciado. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador João Batista Romão relatou que a administração tem por obrigação a priorizar as atividades do município e todos os vereadores têm consciência de quais são e estão sendo cobrados por isso. Falou que a cada dia os vereadores estão mais unidos em atender às solicitações recebidas e que juntos têm muito poder para tal. Teceu comentário sobre o requerimento ser votado e afirmou que é favorável à realização do motocross e que todo o valor arrecadado seja enviado à APAE de Itaúba. Comentou que precisam se empenhar para disponibilizar uma patrulha mecanizada ao assentamento Keno e colocar os tratores que a sede do município tem e que estão parados para fazerem a limpeza dos órgãos públicos, como ocorreu durante a semana na Escola Monteiro, e citou também o campo de futebol. Desabafou sobre uma situação onde um servidor disse que deviam fechar as portas da Câmara Municipal e pediu a todos que refletissem sobre este fato. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Cleiton José Zanata expôs que vê a preocupação de cada vereador em ajudar a administração deste município, e isto é mais que certo, pois tem a obrigação e um nome a zelar pelos votos recebidos. Diz que hoje tudo está nos portais de transparência e deve ser em tempo real. Desta forma, os cidadãos vêm acompanhando os trabalhos realizados. Afirmou que apoia o evento do motocross, no qual pessoas de toda a região do estado estarão se deslocando para a Nova Santa Helena e, de certa forma, avaliando a gestão até hoje. E que seja cobrado pelo menos 2 quilos de alimento não perecível em prol da APAE de Itaúba. Declarou que a educação é a única coisa da vida que não se perde com o passar do tempo e deve ser apoiada. Comentou que, diante a situação das ruas e avenidas da cidade e incontáveis buracos que provocam desconforto, acidentes e danos a automóveis e motocicletas, foi desafiado por um servidor se seria capaz de tapar pelo menos 4 buracos. Diz que sim e está disposto a fazê-lo. Contudo, é do conhecimento de todos e vergonha, já que o material está disponível e a operação tapa-buracos não ocorre. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do veto total ao autógrafo de lei 41 de 2018, referente ao projeto de lei legislativo 9 de 2018, no qual foi reprovado pela maioria com 8 votos. Proposta de emenda modificativa número 1 de 2019, aprovada por unanimidade. Projeto de lei 833, 834 e 835, aprovados por unanimidade. Projeto de resolução anulado pela maioria. Requerimento número 2 de 2019, aprovado por unanimidade. E indicações de números 1 e 2 de 2019, aprovadas por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 19 horas e 5 minutos, solicitando à senhora secretária que a lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 18 de fevereiro de 2019.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não havendo mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar sim fazer uso da palavra, que assim o faça na tribuna por ordem de chamada. Vereador Robertinho, do PR.
Agradecer a Deus por mais essa noite que estamos aqui presente para nós falar sobre o nosso município. Em nome do presidente, agradeço os demais companheiros. Em nome de Deus, agradeço a todos vocês que estão presentes. Hoje eu vou dar uma cobrada das cobradas que o pessoal dá na rua na gente. E nós também temos que cobrar. Começando com nossos os buracos que nós temos aí na rua, mas a prefeita prometeu que daqui uns dias vai começar a tampar, então já é um grande sinal. Nós temos um projeto para passar hoje, Cidade Limpa, isso é um projeto muito bom, só que nós vamos, eu acredito que nós vamos aprovar, só que primeiramente tem que começar com os órgãos públicos, né? Nós temos aí um monte de bueiro tupido, que está aí na minha rua, ali em cima, tem um que eu não sei se tem uma água que vem de pia, está a coisa mais feia lá dentro dele. Então, já está com 2 anos sem manutenção, os bueiros estão tudo entupidos, é fácil, é só entupir os bueiros. Desentupir os bueiros, os tubos estão tudo beleza. E as nossas placas de sinalização, placa de quebra-mola, tudo quebrada, tudo arrancada. Então é coisa simples, é coisa de serviços gerais, não dá muita despesa, é só pegar e ter coragem e fazer. Então eu acredito que esse projeto é bom, Cidade Limpa. O pessoal tem que limpar mesmo esses terrenos, concordo. Porque fica criando mosquito, cada vizinho que mora vizinho de um terreno sujo, ele pega o lixo dele e fala, tá sujo mesmo, por cima do muro, né? Então, quer dizer, é errado, mas o cara faz. Então, a gente tem que cobrar, a população está cobrando, a gente cobrou da prefeita ali agora há pouco. Então, eu acredito que, logo que dá uma paradinha de chuva, eu acredito que agora também não é hora de tampar os buracos, nem vai perder o dinheiro. Esperar mais uns 10, 15 dias aí, que aí já faz um serviço bem feito. No mais, meu, muito obrigado.
Obrigado, vereador Roberto. Vereador Valdir, do PMDB.
Sim, presidente.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esse dia. Cumprimentar o presidente em seu nome, todos os companheiros. Cumprimentar o pastor Carlos, em seu nome, todos os senhores, Marlene, minha esposa, todas as senhoras. E começar nas minhas falas também, a respeito, igual o Robertinho está falando, Cidade Limpa, um projeto bom para o município, onde limpeza, limpo quer dizer saúde, né? Então, como começar, exigir, mas cobrar também. E a gente sabe que tem muitos problemas em Santa Helena, bueiro entupido, das coisas. Primeiramente, com os órgãos públicos mesmo, eu acho que tem que primeiramente limpar a creche. Hoje eu fui visitar a creche lá, também está bem suja dessa creche. Então a gente tem que fazer a parte de casa primeiro e pode depois cobrar da população. E a respeito também dos nossos acadêmicos também, Nova Santa Helena, onde última semana teve reunião, né? Onde uma empresa Terra Nova, eu acho que vai puxar esse acadêmico para Colíder e para Sinop. Foi bom para o município, onde vai economizar recurso, economizando recurso, mais dinheiro para investir em outro setor. O passo, acho que foi dado o primeiro passo, que é criar essa associação que é grande importância para o município, né, para os alunos, para ter essa legalidade, principalmente na parte financeira, onde a prefeitura tem a legalidade para poder pagar e os alunos ficarem parados também. Então, é grande importância essa associação para os alunos. E uma van também, né, presidente, que foi, o município foi agraciado por essa van. Eu acho que o mérito do município, da administração, as pessoas que correram atrás, que teve empenho, né, que lutou por isso, então a gente agradecer essas pessoas também que correram atrás e ter os seus representantes, deputados. A semana passada também nós tivemos aqui no nosso município o deputado Juarez Costa. Eu acho que cada vereador cobrar dos seus representantes, não deixar só para a prefeita, mas cobrar também. A gente sabe que é difícil, mas sempre cobrando a gente fica lembrado também. E é onde a gente está lutando através do Departamento de Água, que é uma das prioridades de Nova Santa Helena. Nova Santa Helena está com 18 anos, com essa estação, quase 20 anos, e nós temos que correr atrás, porque está correndo quanto tempo já, a gente sabe que nossa população aumentou, a projeção era para tantos habitantes, hoje já tem mais, e seu tempo de vida da saída também já está bem já defasada pelo tempo. Mas já está feito esse cadastro lá, está empenhado dentro da FUNASA, que é onde nós, em 2017, a gente foi numa reunião com o superintendente da FUNASA e inseriu o município. Até o deputado Silvano, na época, era deputado, onde tem prazo também para inserir o município, né? Então, nós fomos inserir o município dentro do programa da FUNASA, 3 milhões e pouco. E aonde o Silvano foi na MM, está feito o projeto. E agora é só fazer gestão, mas depende dos deputados federais para fazer gestão. Acho que o Juarez vai tomar frente daí, junto com o Valtemir, para a gente ter esse sonho na Nova Santa Helena, que é não só um sonho, mas é uma prioridade para o nosso município, que está precisando muito. E tem uma indicação também que vai passar hoje também, de uma academia, um parque infantil, pedindo para os novos vereadores, para a Praça João Alberto Zanetti, que nós não temos diversão para nossas crianças. Eu acho que é grande importância para o nosso município, passos para nossas crianças. E agradecer também o pessoal do Keno também, que está aí também. Eu acho que o município tem uma responsabilidade para nossa parte, nosso município. A gente tem que olhar com bons olhos e ver o que a gente pode fazer para essa comunidade, para a gente ajudar esse município lá. Esse pessoal do Keno. E do mais, agradecer a todos.
Obrigado, vereador Valdir. Vereador Mauricinho, do DEM.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada de vereadores. Também a nossa prefeita está ali fora, está batendo um papo com a turma. Em nome do Walter, cumprimento todos os companheiros que estão aqui. Né? Agora também um pouco mais tempo para participar vocês. O Silvio também está aqui, Silvio, muito bom. Agora é mais tarde, um pouco a sessão. Né? Então, muitas vezes, a gente fala muito do lado negativo, né? O lado positivo a gente quase não vê, né? Então é mais fácil falar dos defeitos e tudo. Nós temos muito problema, sim, mas nós temos muitas coisas já realizadas, já estamos realizando, né? Aí, esse ano vai ter todo o tapa-buraco, já vem aí um festival ali do Motocross, a prefeita já está trabalhando, vamos lá na frente da cidade, né? E nós vamos trabalhar, nós vamos lutar sim, que nós temos um compromisso com esse município e nós temos que trabalhar duro esse ano, se Deus quiser. E também, né, eu quero falar sobre o secretário de obra, né, tanto que a gente cobriu umas pontes aí, ele já arrumou as pontes, né, que a gente teve um evento lá para baixo de aniversário, estava tudo beleza, a ponte aqui de Santa Helena, ali no pai da Marta, ali no seu Geraldo, beleza, ficou muito bom, agradecer o trabalho dele também. Eu vou falar pouco, também doente, né, não estava de cama, vou deixar para a próxima, cego. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mauricinho. Vereador Luiz, do PMDB.
Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia nesta Casa de Leis. Quero, em nome do presidente, cumprimentar aos nobres colegas vereadores, cumprimentar os funcionários da casa, os funcionários do município que está aí, também nos prestigiando hoje, obrigado, Vabantaé, Marta e os outros que aí estão. E quero também cumprimentar os senhores que vieram. Muito obrigado pela presença de vocês. Os vereadores já estão falando do projeto de cidade
limpa.
Limpa. Tem, esse projeto tem que ser mesmo aprovado, tem uma controvérsia, aí tem que começar a mostrar serviço pelos órgãos públicos. A Vila Atlântica também está precisando de uma limpeza geral. O ano passado, passou o ano inteiro, não foi feita a coleta dos entulhos. E agora, com o período de chuvas, aqueles entulhos apodrecendo, e o mato cresceu, terminou a chuva, é a hora de vir as doenças. Então, junto com os poetas, aí não era certo, mas tem que aprovar ele. E a prefeita tem que mandar a equipe lá fazer uma limpeza, porque, como o vereador disse, é saúde. Cidade limpa é sinônimo de saúde. Eu acho que isso vai acontecer, nós estamos aqui para cobrar, estamos aqui para cobrar esse tipo de coisa, temos que fazer. Também falar sobre o motocross um pouco. O momento é difícil, é meio polêmico até o projeto, mas os nossos jovens precisam de diversão. Estava com a intenção de jogar a renda que der para a pai. É isso que os vereadores querem, vamos discutir isso ainda, o projeto não chegou para nós. Mas com certeza vamos aprovar para o bem dos jovens. A prefeita vai nos garantir aí que já está comprando material para tapar os buracos da rua, para dar uma acalentada mais, porque a gente está sendo muito cobrado sobre isso, muito criticado até por muitas vezes. Né? Quero falar também um pouco da visita do nosso deputado, o deputado que nós trabalhamos, eu, Valer, apoio da prefeita, apoio de alguns outros colegas. O deputado foi mais votado no nosso município. E notando nele uma grande vontade de ajudar o município de Nova Santa Helena. Teve já uma emenda já quase garantida, que é da caixa d'água ali, já tá, o projeto foi encaminhado, já está protocolado, está tudo arrumadinho. Tomara que ele consiga liberar esse recurso para nós. Pedindo também alguma coisa para a saúde. Ele disse que ia ver que se conseguia 100 mil que ele está destinando aos municípios, mas Santa Helena tinha ficado fora. Ele vai ver se consegue fazer alguma coisa lá. Colocar Santa Helena também já nesse 100 mil que ele está destinando à saúde dos municípios para que seja comprado um medicamento, alguma coisa que esteja faltando, algum equipamento no município. Tomara que ele consiga também, que dê tempo ainda dele fazer isso. Queria também aqui agora cumprimentar o pessoal do Kema, do Nilson, do Lula, o pessoal que está ali. Tem lá meio que meio abandonado pelo município. Meio isolado lá, as estradas quase sem condições de trafegar para vir no nosso município. Tentei lá de carro esses dias e desisti no meio do caminho. Tinha umas postas muito grandes, mas também tem que ver se está chovendo muito. Com aqueles caminhões passando lá, aquele tráfego. Realmente as estradas ficam muito difíceis. Mas estamos aí batalhando para ver se consegue alguma coisa, atender vocês lá. Estamos conversando com a prefeita, estamos dialogando sobre isso daí. Acredito que até o meio do ano a gente consiga fazer alguma coisa lá para vocês também. Isso é o que a gente espera, estamos trabalhando em fim disso também. Queria aqui agradecer vocês pela presença e dizer que quando puderem voltar, volte, venha ver o serviço da gente aqui, as nossas discussões. Por hoje é só, gente, boa noite. E desculpa a garganta que o tempo está meio difícil hoje. Tchau, gente.
Obrigado, vereador Luiz. Vereador Edivan, tudo bem?
Sim, presidente.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por estarmos todos reunidos aqui nesta noite. Cumprimento o presidente, seu nome, todos os companheiros, vereadores, em nome da Cláudia, da Marta, do Wagner e da Maria Helena. Cumprimento todos os funcionários públicos do nosso município, funcionários estes que não medem esforços para ajudar o nosso povo e ajudar a nossa cidade. Em nome do pastor Carlos, cumprimento todos que estão aqui presentes. Agradeço a presença do meu amigo Silvio, do pessoal que está aqui representando o Quênio. E quero dizer a vocês que eu ainda acredito que muitas pessoas ainda carregam consigo os valores. Valores esses que são éticos, morais, dignidade. E eu acredito que isso faz a diferença na política. Isso faz toda a diferença. Porque quando a pessoa carrega consigo valores, ela não se corrompe, ela sempre tem a visão de trabalhar pelo povo, pela cidade. E uma coisa eu deixo bem claro: eu fui eleito por um grupo, num partido, mas eu não me vejo, quando aqui, eu não me vejo em partido nenhum. O meu partido é o povo, o meu partido é a sociedade, é este município. Aqui em nossa cidade nós temos muitos pioneiros, pioneiros estes que eu considero como o pai de Nova Santa Helena, porque ajudaram ainda o nosso município quando era todo mato, ajudaram a derrubar árvores, ajudaram na formação desta cidade. Já eu me considero filho deste lugar, porque foi aqui onde eu nasci, me criei e não tenho pretensão de ir embora, não. Eu sinto que a minha missão é aqui em Nova Santa Helena e é aqui que eu quero ficar pelo resto da minha vida, Silvio. E quando temos que cobrar, eu não olho se foi prefeito que eu apoiei, os prefeitos que eu não apoiei, porque nós aqui, nós representamos a voz da população. E nós temos que fazer o quê? Temos que ser bons ouvintes, porque é aqui onde debatemos o que o povo nos cobra lá na rua. E eu acredito que se não está bem, se tem algo para melhorar, a gente não tem que chegar aqui e ficar elogiando, não. A gente tem que passar o que está acontecendo para que tenha melhoras. Porque todos nós que estamos aqui temos investimento em Nova Santa Helena, todos nós que estamos aqui acreditamos que essa cidade vai desenvolver e acreditamos que muitas pessoas que moram fora vão vir para cá. Mas para isso vocês precisam de políticos que queiram o bem desta cidade. E eu vejo que hoje a nossa prefeita ela está falhando um pouquinho na questão da administração. Talvez não seja nem tanta culpa dela, mas ela precisa ter um pouco mais de equilíbrio com as contas públicas. Eu acredito que todos nós, cada um de nós que estamos aqui, tem o seu serviço, tem o seu salário. E todos nós, quando queremos comprar alguma coisa, fazemos economia, guardamos uma reserva todo mês. A prefeitura não é diferente. É a mesma coisa, é como vocês administram o salário de vocês. Se vocês poupam dinheiro, no final do ano vocês vão ter um certo valor. Fazer um investimento, fazer uma viagem. No caso do município, essa poupança seria de transformar em benfeitorias para a nossa população. Essa questão, tem muitas questões que é discutida aqui dentro, que eu acho que não seria nem necessário a gente cobrar de um prefeito, porque aqui dentro não tem nenhuma criança. Todos nós somos eleitos pelo povo. Imaginem só a responsabilidade de cada um dos vereadores. Imagine a responsabilidade de um prefeito. Eu digo que, um exemplo, pessoal do Quênio, eu tenho uma imagem deles gravada na minha mente que eu não vou esquecer nunca. Um pessoal que vem daqui a Atlântica dá em torno de 60 quilômetros, até o Quênio vai dar uns 80, 85, certo? Eles vêm de lá aqui em cima de uma caminhonete com bancos para fazer uma reunião em busca de melhorias. Aí eu pergunto, esse povo está necessitado ou não está? Eles estão precisando que nós olhemos lá para eles ou não estão? Eu vejo, presidente, foi comprado vários carros aqui para o nosso município, para a secretaria. E um dos passos para a gente estar podendo ajudar esse povo, estar contribuindo lá, vereador Luiz, seria a gente conseguir pelo menos mandar um carro destes, vai ficar à disposição desse povo, dar pelo menos assistência mínima a eles, porque querendo ou não, eles fazem parte do território do nosso município. assim também dentro de Santa Helena. A gente temos que lutar, temos que cobrar e não devemos nos satisfazer com pouco. Porque na hora da campanha, na época da eleição, todos batem na porta da casa de vocês, querendo voto. E é hora de vocês perguntar, mas o que que você fez pela nossa cidade? Eu tenho horas, não vou mentir para vocês, tem horas que eu me sinto incompetente como vereador. Por quê? Porque eu não tenho poder o suficiente para resolver aquilo que eu tinha vontade que se concretizasse. Nós não temos a chave do cofre da prefeitura. Não temos. O papel do vereador é simplesmente chegar aqui e cobrar, passar a situação. E uma outra coisa também que eu estou observando muito, presidente, a prefeita tem que aprender a ouvir mais. Tem que aprender a ouvir mais. Tem que ter mais controle. Ouvir os vereadores, as reivindicações, porque o que os vereadores passam aqui, Jorge, não é à toa, não. É porque o povo está falando na rua. E já foi feita cobranças aqui nesta tribuna, que não foi só um vereador que fez, não. 3, 4, 5. Será que quem está errado é os vereadores? Tudo tem que ser analisado. E uma coisa que eu tenho que parabenizar a Câmara, presidente, desde a gestão do biênio passado que eu presidi esta casa, eu não vi oposição aqui dentro. Não vi. Todos os vereadores voltados pelo bem da nossa cidade. E eu quero aqui também, presidente, parabenizar e enaltecer o nome do pastor, do padre Edevaldo, que na última missa que teve ali, cobrou do povo. Falou, gente, se as coisas não estão indo bem, vocês têm que participar mais da Câmara, das reuniões, saber o que realmente está acontecendo, ver o que cada vereador está cobrando lá naquela tribuna, ver realmente o que cada representante faz pela cidade, se está fazendo jus do salário que está ganhando. Porque 4 anos, gente, 4 anos passa rápido. Daqui um ano, mais ou menos um ano, já vai estar se pronunciando, se articulando as questões políticas novamente. E uma coisa eu digo a vocês, população de Santa Helena, pessoas que confiaram em mim, que se eu sair da eleição o ano que vem, se eu não for mais disputar, ou se eu sair hoje mesmo, eu saio de cabeça erguida. Saio de cabeça erguida. Porque eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor pela cidade. Muitas vezes não somos ouvidos, mas cobrar a gente cobra. A gente cobramos sim. E quero ressaltar aqui também, o presidente até fez uma colocação no comentário daquela van que chegou no nosso município. Ainda quando presidi essa casa, foi eu, vereador Cleito, juntamente com o Marcos Zanetti, o vice, protocolemos aí o pedido dessa van no gabinete do senador Medeiros. Oi? E do Vitório Galo também, onde se comprometeu de nos dar uma ambulância. E o recurso está na conta, uma ambulância e um centro odontológico. Provamos que é possível sim a gente conseguir as coisas, é possível sim. Mas devemos ser parceiro, ser companheiro e pensar na nossa cidade. No mais, presidente, obrigado. E muito grato pela presença de vocês. Espero que venham nas próximas sessões também. E estamos juntos. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado.
Obrigado, vereador Edvan. Fazer uso da palavra, o vereador Raul, do PR.
Sim, presidente. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o presidente, no qual todos os nobres colegas vereadores, secretárias, está aqui presente. Em nome do pastor Carlos, cumprimento de cada um dos senhores aqui dentro, dessa Casa de Leis, o Wagner, nosso técnico, né? ali também, a Marlene, esposa do vereador, a Marta, a Rose, o Ézio, a esposa também, Branco, todo o casal dos senhores, Silvio também, todos vocês, pessoal do Keno, né, estão presentes também hoje, também ainda agradeço pela presença. E eu estive até com o vereador Divan, ele comentou isso aqui também agora, também com o padre Divaldo também. Eu estive nessa missa na quinta-feira e realmente ele cobrou, eu gostei muito. Ele falou do setor público, prefeitos, vereadores, e as pessoas descobrem bastante na rua, ficam cobrando o que faz, o que não faz, e como que é um ponto estratégico importante das pessoas participarem da Câmara de Vereadores, participar das sessões, que nem hoje a gente vê assim, tudo que a gente fala e que vai votar hoje, quer dizer, vocês já ficam sabendo amanhã, e já, as pessoas, vocês já estão sabendo hoje e amanhã vão transmitir para mais gente, então isso é importantíssimo, a participação da população no setor público, eu acho que isso direciona e as pessoas ficam mais por dentro da situação, reivindicam mais coisas, cobram, e vê o trabalho do vereador, também na casa de lei, e essa assim por diante. Então, acho que é importante. Ele questionou bastante isso aí, levantou, e achei que foi muito válido o levantamento que ele fez, questionamento na igreja, isso é importante. Também tem um projeto que depois se passa também, está passando aí, de cidade limpa. O que seria cidade limpa? A prefeita nos conversou com todos os vereadores, já dialogamos, para que se faça uma limpeza na cidade. Vai ter até com um negócio de pessoas que vão ser contempladas, as pessoas que cuidam mais do seu terreno na cidade. É um motivo de incentivar as pessoas que limpam o seu terreno, cada um tem o seu terreno, que vai zelando dele, né? Que isso é importante. Eu acho também, se não só a prefeitura vai, e para que possa depois, se não, se não limpa, tem que pôr no IPTU, a prefeitura vai lá e limpa e põe no IPTU, as pessoas depois não vão ficar gostando, que vão pagar mais caro do IPTU, mas é uma maneira de nós incentivarmos, tem que ter uma cidade limpa, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que é importante quem tem os terrenos, e acho que isso é importante para a nossa cidade, que as coisas acontecem dessa maneira. Cada um tem que dar um pouco de si, né? A gente só cobrar, esperar da prefeitura, que senão não funciona. IPTU, pessoas às vezes atrasam tanto tempo, até eu conversei com a prefeitura também, nós estávamos ali atrás conversando. Hoje, olha, eu também questionei de também uma ideia de fazer essas, tirar juros e multa, né? Também dos IPTUs que estão atrasados, você passa arrecadando. É melhor a pessoa pagar sem juros e multa e você receber o dinheiro e fazer alguma coisa do que ficar em a dívida ativa e de repente demora anos e anos para receber e assim por diante. Então, acho que tem que tentar ter aquele diálogo e tentar fazer com as coisas, facilita para o contribuinte e facilita para a prefeitura e possa fazer as coisas acontecer na cidade, e isso é muito importante. Então, eu acho que isso aí vem direcionando assim, porque toda na nossa época também nós fazíamos esse tipo de promoção, fazia, e acho que é incentivar as pessoas que possam fazer e pagar, e entra mais dinheiro no cofre da produtora. Quando não entra, fica difícil, então não é fácil, não. E também a gente vê também, que nem os vereadores questionaram também de buracos na cidade, a gente está vendo muito, muito buraqueira, está terrível, bastante chuva, e precisa ser arrumado, claro, e precisa, acho que, para passar dessa chuva, esse chuvão louco, para que possa fazer um tapa-buraco na cidade. Acho que essas vezes quem vai para a Colíder também, faz o que, uns 2 anos, né, que foi feito esse asfalto novo, e eu não sei como é que pode dar aquela curva, que lá de cima, né, vereadores, aquela curva de bem naquela subida de Colíder ali, daí para lá o asfalto, foi a mesma empresa que fez. Está até melhor, bem feito até, mas tem alguns buraquinhos, mas de lá para cá, então, não sei o que foi. Se olha a grossura do asfalto, é uma casquinha de ovo. Muito, quer dizer, então, eu não sei, subfaturamento em cima das coisas. Então, tem que ter mais fiscalização. Eu acho que uma governo federal, tem que estadual, tem que começar as coisas. O nosso Brasil Nós, infelizmente, não vai ser fácil de acabar a corrupção no nosso Brasil. É um descaso. Tudo que você vai fazer construção, vai fazer asfalto, vai fazer tudo que você vai fazer, sempre tem uma fatia que tem que sair, é um monte de meia dúzia de pessoas sugando, tentando tirar o proveito para sobrar dinheiro, e para sobrar dinheiro você tem que fazer a obra mal feita. É construção, tudo que você vai fazer, então isso é difícil, então tem que acabar no nosso país, tem que acabar essa conduta, que senão não vai. Gestor que não, tem que ser firme, pulso firme, que as coisas aconteçam sem ter esse tipo de propina, sem esse tipo de coisa, senão não, as coisas não acontecem. Eu tenho uma fé grande, até que comento com os vereadores, vi alguns vereadores comentando, o presidente do governo, o Mauro Mendes. Eu tenho uma, já conversei com as pessoas ali que chegaram a ele, e eu sou convicto de ter certeza quase que ele vai dar a volta por cima, de fazer um grande mandato. Porque é o seguinte, o Mauro Mendes assumiu um vaiado, para dizer assim, porque tomou algumas medidas duras, e que nem o presidente falou, né, presidente? Com os próprios produtores rurais, pequenos produtores, quer dizer, aquele imposto da soja em cima, e talvez são as medidas assim, que é mais que as pessoas vão agraciar lá na frente, e que ele acaba o mandato dele assim com até os professores, educadores, né, que sofreram ali, mas 13º em atrasos, mas está voltando tudo ao normal, né? Então é que lá na frente, eu sempre falo assim, é melhor você sair, você assumir vaiado do que você sair vaiado, né? Então, lá na frente, você conseguir dar a volta por cima. Nós tivemos um governador, que todo mundo sabe, o Pedro Taques, que não foi fácil, gente, não foi fácil, foi difícil. Eu não sei como que se perdeu tanto um governador naquela maneira. Eu sempre falo assim, às vezes sem descriminalizar, mas juiz, promotor, essas coisas, ser candidato a essas coisas, porque o juiz é fácil, vai lá no fórum, ele meter a caneta assim, se ele quase mete a caneta, é fácil meter a caneta. Mas você ter diálogo, você conversar, você ver, você administrar o país, tá junto com as câmaras dos deputados, que nem em Cuiabá, e saber levar a situação, aí, mas não, quando não tem diálogo, tem que ter diálogo. Eu sempre falo, sempre é melhor um bom diálogo do que uma má demanda. Não funcionam as coisas. Então tem que ser as coisas. Eu acho que o nosso país precisa ser voltado. Eu vejo com também o nosso presidente, que foi eleito, o Jair Bolsonaro também. Então, às vezes, porque está ali, as pessoas falam até da Previdência, né? Da Previdência, todo mundo está criticando, porque vai estar lá fazendo aquilo. Não. Gente, da Previdência ainda não foi votado. Tem todas aquelas emendas que foram levadas para os deputados. Eu até conversei com o deputado também, o Manuelzinho, conversei com ele. Vai conversando com o Clarence Costa, se digo que tem presente também ali, o deputado. Então, que chega junto, e vai chegar lá, claro, que foi eleito bastante deputados federais novos, de primeira gestão. Então, às vezes, vem para lá, então tem alguns lá que tem mais experiência, então precisa que tenha mais experiência de conduzir a situação lá na Câmara dos Deputados para que as coisas aconteçam. Então, tem que ser, faz um reajuste em cima, algum reajuste, concordo, mas tem que ter algumas, não pode ser da maneira que se vai. Então, mas nós temos que ter, eu acho, esperar e não nós criticar as coisas sem serem feitas primeiro. Eu acho que tem que esperar as coisas acontecer para depois daí criticar, foi bom, foi errado e coisas. Pessoal do Queno também, sei que tem várias reivindicações, até o vereador Edivan comentou aqui de um veículo lá para vocês na Vila Atlântica, lá no assentamento, mas eu creio que o vereador, um veículo para estar para eles, disposição deles lá, não tem legalidade, eu vejo assim, não tem legalidade para você, a prefeitura, junto com a Câmara de Vereadores, mas a associação teria que ter, como associação, se tiver uma associação montada, aí para vir mais tarde, teria que ver como ficar, como comodato, como seria, tem que ver, né? Porque se doar hoje, se não tem, teria que ver, é um tema assim muito complicado. Como tratores, é tudo vai para associações, essas coisas, né? Então, acho que um veículo também, mas teria que ver a legalidade da situação, concordo plenamente, de vocês lá estão lá bem retirado, difícil, tem estradas lá com dificuldade, vocês também com estradas, e o município todo está com estradas, a chuva está terrível, está terrível. Eu mesmo tenho, o presidente, tem um lugar que tem umas abelhas para dentro do mato, fiz para dentro ali, não tem nem de moto dá para descer lá embaixo. Virou terrível. Então você vê que a chuva foi chuva terrível esse ano. É, não é fácil não. Mas eu acho assim que tem que vocês, pessoal do Keno ali, que a pessoa tem que rever essa situação, né? Para que realmente depois pensar e um veículo, claro, mas tem que ter a legalidade para a associação ali, talvez de repente, né? Um trator, uma coisa, para que vocês possam trabalhar na associação, vocês possam desfrutar lá dentro. Eu acho que precisam, não é fácil, porque vocês estão lá dentro, não é fácil não. Falou, gente. Mas eu agradeço o presidente, agradeço a cada um dos senhores que veio aqui, venham sempre nessa casa de lei, que para nós é uma satisfação.
Obrigado. Obrigado, vereador Raul. Vereador João, do PR, fazer uso da palavra.
Gostaria de cumprimentar o presidente, em seu nome eu cumprimento os nobres vereadores, cumprimentar a ex-vereadora Marlene, em seu nome eu cumprimento todas as senhoras, em nome do Gustavinho, eu cumprimento a todos os senhores. Eu estava ali prestando atenção na fala dos nobres vereadores. Eu me lembro, em 2001, quando a gente assumiu o município de Nova Santa Helena, que não tinha nada, nada. A gente foi buscar uma caminhoneta velha no Peixoto, um caminhãozinho toco, um ônibus velho na Marcelândia, um ônibus velho em Itaúba, uma ambulância velha na Itaúba, e se começou o município. Aí sim era dificuldade. Eu vejo muitas vezes, estou vendo aqui a revolta de todos os vereadores. E nenhum está errado. A política, ela requer planejamento. Se não tem planejamento, as coisas não acontecem. Eu estava fazendo umas contas ali, em 26 meses de mandato da prefeita Terezinha, essa prefeitura arrecadou no montante de uns 36 a 37 milhões. Aí eu peço aos senhores vereadores, vamos supor, fizesse uma proposta de 4% desse montante. O que a gente teria no caixa hoje? 4%, 4 ou 3%. E eu vou mais longe, eu vejo o empolgamento do vereador Valdir nessa questão da FUNASA, de liberar 3 milhões para Santa Helena. Eu acho muito difícil, por quê? Qualquer bairro em Sinop tem 15 a 20 mil votos. Santa Helena tem 2. Aonde que um deputado ele vai liberar uma emenda desse porte para a Nova Santa Helena? Hoje, Santa Helena tem que aprender a andar sozinho. É que nem um pai de família, se ele pretende comprar um carro no final do ano, ele tem que começar a economizar. Eu vejo, eu não participei da missa quinta-feira, mas essa questão do padre aí já deixou muitos municípios com a orelha em pé. Nós estamos preocupados, nós vereadores, nós sentamos ali no fundo, nós debatemos. Se a prefeita está indo mal, não é só ela não. Nós vereadores temos culpa também. Eu me lembro aqui, em 2017, quando passou um projeto de lei nessa casa de lei, que eu falei para os 9 vereadores. Nós estamos dando um cheque em branco para a prefeita. Mas eu vou votar favorável. Tem a maioria. O que, que é cheque em branco? Os outros prefeitos que passaram no município, eles trabalhavam com remuneração de 8 mil reais para fazer qualquer tipo de contrato. No primeiro ano dela, a Câmara votou 20 mil reais. Nós perdemos um pouco do poder. Porque qualquer contrato até 20 mil reais não passou nessa casa de lei. Então, muitas vezes, nós somos cobrados por nós ter votado, que eu faço parte, que eu podia ter votado contra, como vereador mais velho, como a consciência. Não, mas a gente está começando, estamos fazendo uma união, porque hoje nós temos uma união aqui dentro, e eu votei favorável. Mas eu sabia que ia dar problema. Porque, muitas vezes, um projeto que passasse um contrato acima de 15, 16, 18 mil tinha que passar aqui, mas ia analisar se a prefeitura tinha caixa para isso. Então, nós somos culpados muitas vezes do que está acontecendo. A população está metendo a boca? Está. Só que tem muita gente também que só sabe meter a boca, mas ele não olha para ele poder ajudar também. A população tem o direito de colaborar também. Questão da saúde. Um coitado enfrenta ali 2 horas de cadeira, 3 para ser consultado. Aí o médico pede um ultrassom. Já pede ultrassom, já encaminha o coitado lá para o setor do secretário. Aí muitas vezes ele fica ali 6 meses, 1 ano na fila. Se esse cara está doente, é certo isso? O médico pede um exame. Aí o que, que acontece? Ele sai do posto de saúde, ele tem que ir lá conversar com o secretário se vai ser liberado. Isso está acontecendo demais. E o nosso município muitas vezes não tem. Então, muitas vezes você tem que enxugar, você tem que planejar. Hoje, se nós precisar, vamos supor, um deputado lá, o vereador Roberto trabalhando no Merigueiro, oh, vou mandar uma emenda para Santo Helena de 300 mil, a contrapartida é 80 mil. A nossa prefeitura não tem caixa, vai perder esse recurso. Você tem que se planejar. Não adianta nós ficar batendo, falando mal da administração, nós faz parte da administração. Nós temos que ajudar a administrar. O vereador Edvan colocou que ela tem que ouvir mais a Câmara. Mas muitas vezes eu vejo que ela quer ouvir. Mas tem muitas pessoas que para eles está bom do jeito que está. Mas para a população não está. E aí o vereador colocou, ano que vem, daqui um ano e 2 meses, fala em política. Não, se fala hoje já. Então é que a gente fica triste. Porque a gente escuta cada absurdo que Deus o livre, cara. Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, os 9 vereadores não tem um grupo definido ainda. Não tem. O povo, ele coloca nós aqui, mas ele tira também. Não adianta eu vir aqui falar bonito e não cobrar. Mas o que é cobrar? Cobra de uma maneira que faz valer. Não adianta eu sair de boteco em boteco falando mal. A gente tem que sentar e discutir e falar a verdade. Se tem uma coisa que não está certo, a Câmara tem poder de mudar. Qualquer secretário do município, a Câmara tem o poder de mudar. Nós não devemos jogar a culpa num secretário ou no outro. Se nós sabemos que tem coisa errada, nós temos por obrigação de chegar na prefeita ou a prefeita. A Marta não serve mais para trabalhar para nós. Agora, se nós só ficar criticando, e não ver realmente o que está acontecendo, aí vem a nova eleição e não elege nenhum desses 9 vereadores aqui. Por que que não elegeu? Porque todo mundo se acomodou. Hoje um amigo meu está com a minha cara. João, tem hora que eu vejo vocês 4 lá, você, o Robertinho, o Valdir e o Luiz, que vocês acham que o município está bom para vocês ganhar a próxima eleição. Eu falei, não fala isso não, pelo amor de Deus, velho. Não fala isso não. Você tem que participar da sessão e ver o que está acontecendo. Ninguém quer o mal do município, não. Nós criamos isso aqui. O que eu tenho está aqui. Mas é o que as pessoas estão tacando na cara da gente hoje, cara. Hoje eu fui obrigado a engolir isso. Não, para vocês 4 tá bom. Porque na gestão passada, o vereador Creito deixava o Dório louco. Sozinho. Mas se tá difícil, se nós for começar a denunciar, levar para o fórum, o que vai virar o município? Não, nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que cobrar. Eu, como vereador mais velho dentro dessa casa, desde quando começou esse município, eu tenho que cobrar. Eu tenho que exigir muitas vezes deles para nós cobrar. Não criticar, vamos cobrar. Vamos fazer o poder nosso valer. Porque o vereador aqui, ele não sabe o poder que ele tem. O vereador sozinho aqui hoje, ele afasta quem ele quiser. Desde que fale a coisa certa. E aqui dentro, nenhum vai a lugar nenhum sozinho. A gente tem que estar unido. E eu vejo essa união acontecendo aqui, mas ainda tem que acontecer muita coisa. A questão do Kênio lá. Eu me vejo em 79, 80, quando nós chegamos em Santa Helena, que para ir para a Colíder ali era um sufoco danado, que é 30 e poucos quilômetros, agora eles, mais de 100 quilômetros. Só que eu fico me perguntando ali, será que a prefeitura nossa está tem capacidade hoje de prestar um serviço para essa comunidade? Eu pergunto aos novos vereadores. Se o nosso município está apto hoje a dar o que a comunidade do Quênia merece. Então não adianta muitas vezes nós, vereadores, prometer. Nós temos que ver se a prefeitura hoje tem caixa para isso, se tem orçamento para isso. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador João. Vereador Jorge, do PSB.
Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui. Em nome do presidente, cumprimentar todos os vereadores. Em nome do meu amigo Silvio, cumprimentar todos os senhores. E da Marlene, todas as senhoras aqui presentes. Também quero iniciar aqui falando da dificuldade que o nosso município está passando. Algumas coisas são colocadas, talvez não são vistas. Hoje, não só Santa Helena, mas todo o estado e o país passa por uma crise enorme. Sei que, como líder da prefeita, alguma coisa que eu coloco aqui parece que eu estou aqui defendendo a prefeita. Não. Estou aqui falando pelo conhecimento que tenho e pelo que eu venho acompanhando o país, o estado e o nosso município. Tenho visto o esforço de todos os funcionários. Graças à prefeita, ela tem esses funcionários hoje que dão sangue para ajudar o nosso município. Porque senão, eu tenho certeza que estaria muito mais pior. Porque não é fácil trabalhar com pouco dinheiro. Fala-se muito dinheiro, mas não fala no que gasta. Hoje nós temos uma folha que leva quase 60% do dinheiro. Aí vem a educação, vem a saúde, e sobra muito pouco para que a prefeita possa fazer. Existem caminhos, existem, mas precisa confiança para que esses caminhos possam ser alcançados. Tivemos por aqui mesmo projetos na mão que outros municípios, de 141, já falei isso aqui, só 14 municípios conseguiram. Teve essa felicidade de poder trabalhar esse projeto. Mas, infelizmente, talvez, por não ter nós sentado mais junto com os próprios vereadores, debatido esse projeto, eu sinto que Santa Helena perdeu muito, porque realmente se depender, que nem os vereadores colocaram aqui, de deputado, de governo do estado, será muito difícil nós ver essa Santa Helena alavancar. Mas esses caminhos continuam abertos. Precisamos, vereadores, olhar, copiar os outros municípios. Sinop não passou duas vezes, outros municípios não passou duas vezes para adquirir esse projeto. Sinop que pegou mais de 90 milhões para ser investido, não passou duas vezes, o papo já pegou, porque realmente hoje não tem outro jeito, não estão tendo mais caminhos. Então nós precisamos, é claro, refletir junto. Gostei muito da colocação dos vereadores aqui, da cobrança, que nem eu falei, isso vou levar para a prefeita para que ela possa analisar cada colocação de cada vereador aqui, para que nós possamos tomar mais providência daquilo que está dentro do recurso também. A prefeita hoje tem dinheiro já para que faça o tampa-buraco em Nova Santa Helena. Sentou junto com todos os vereadores aqui e ela colocou. Falou, o que que vocês acham? Se eu fizer isso agora, eu vou jogar dinheiro fora. E todos nós aqui achamos que, por bem, ela deve segurar mais um pouquinho para depois fazer esse tapa-buraco para que faça um serviço para ficar feito. Senão ela faz esse serviço agora, acaba o dinheiro, volta todos os buracos de novo e nós vamos ter que sofrer mais de ano aí com esses buracos na rua. Então aqui eu quero que venha sempre aqui nessa casa, que nem o vereador João colocou muito bem, para acompanhar o nosso trabalho aqui. Porque daqui 2 anos nós vamos estar mesmo na casa de vocês pedindo voto. E a gente, eu mesmo, tenho vários projetos meus que tenho levado até os deputados, tenho liberado as emendas, mas infelizmente o governo Pedro Taxi não pagou. Mas assim, são coisas que a gente continua cobrando agora o próximo governo para que ele possa fazer. Então eu quero aqui dizer a todos os pelenenses que a porta dessa casa está aberta para todos vocês. E falar também dessa van, a van essa que tive essa felicidade de fazer aqui essa indicação, mas na época que foi protocolado pelo presidente, não tinha diária para que eu pudesse ir em Brasília. Era meu sonho chegar lá e protocolar também a minha indicação lá, para que acontecesse o que aconteceu, que hoje está aí para atender a população de Nova Santa Helena. Estou muito feliz por isso. E quero aqui agradecer a cada vereador por ter aprovado a minha indicação. Estou também à disposição para aprovar todas as indicações que for de bem para o nosso município. Pode contar comigo. Hoje mesmo tem mais uma indicação aqui que é de grande importância para o nosso município, que é a construção de uma ponte sobre o Rio da Lata. Foi arrumada a ponte, foi arrumada, mas não tem garantia. Pode cair a qualquer momento. Por isso eu pedi à prefeita que fizesse essa ponte lá, indiquei aos nobres vereadores para que possa aprovar essa minha indicação. E também falar sobre o projeto da Cidade Limpa, grande projeto, grande ideia. O prefeito sentou com outras pessoas, debateram com os próprios vereadores e a gente achou por bem que isso realmente aconteça na nossa cidade. O vereador João colocou aqui que não é só cobrar da prefeita, os moradores também têm que fazer a sua parte. Verdade, vereador. Porque realmente, se depender só da prefeita, fica difícil. Mas se cada um colaborar um pouquinho, fazer um pouquinho da sua parte, realmente fica mais fácil para que Santa Helena saia dessa situação. E hoje eu vejo a sujeira que está na nossa cidade hoje. Mato para tudo quanto é lado que vai. O Albertinho colocou sobre o projeto. Começar pelos órgãos públicos. Realmente é verdade, vereador. Precisa primeiro limpar o nosso terreiro para daí sim a gente começar a cobrar e viver da população. Falamos também de IPTU. O prefeito colocou aqui a dificuldade que está de receber. Hoje, a partir de muito breve, será feito aqui cobrança duríssima, porque não parte da prefeita. Ela vai estar com a ideia de dar mais 90 dias para que as pessoas possam tirar todo o juro, multa, para as pessoas legalizarem, porque o Tribunal de Contas não está fechando para ela, não. Se ela não reagir, pode sobrar para ela. Então, não tem outros meios para fazer. E quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos aqui presentes, pedir mais uma vez que venham sempre e me colocar inteiramente à disposição. Naquilo que eu puder ajudar, estarei à disposição de todas as comunidades, de todas, principalmente da comunidade pequena, que eu já fui lá várias vezes e vi a dificuldade daquele povo lá. Eles precisam muito dessa casa aqui, para que possam ter alguma coisa a mais lá, porque realmente estão passando por dificuldades e não é fácil lá. Muito obrigado, fica todos com Deus.
Obrigado, vereador Jorge. Queria agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui presentes
Em nome da servidora Marta, cumprimento a todas. Em nome do pastor, cumprimento a todos que estão aqui presentes hoje. Começando um pouco da minha fala sobre as conversas dos caros nobres vereadores, que vem acontecendo, vereadores, é lamentável, porque se a administração está indo ruim, com certeza isso fere a nossa casa de lei também. Então, quem colocou nós aqui, quem está cobrando nós, são as mesmas pessoas que cobrou, que votou na prefeita Terezinha. Então, nós temos sim a obrigação de tomar providências, porque não podemos deixar o que está acontecendo nesse município. Nós estamos hoje passando por dificuldade em estrada, em buracos na avenida. Isso é coisa que acontece devido ao tempo, devido às situações que está hoje a chuva. Mas tudo isso poderia sim ser evitado a partir da hora que tiver planejamento em qualquer gestão, em qualquer lugar. Se tiver planejamento, as coisas se andam e as coisas vão ser feitas certo. E a mesma coisa que não está tendo planejamento nenhum, eu acho, também, para esse novo governo, igual foi citado aqui. É uma vergonha. Esse dia atrás foi feito um vídeo ali, na estrada que vai para a MT-320, Santa Helena da Marcelândia. Fez um vídeo no qual a prefeitura foi lá com seus maquinários, e quero até parabenizar os funcionários de obras que foram lá arrumar uma estrada essa, uma MT essa, que é do governo do estado do Mato Grosso. Entra governo, sai governo, um joga a culpa para o outro e nada de fazer. Ninguém faz nada. Quando faz um asfalto mal feito, igual foi feito de Colíder, fui para Colíder ontem, tá uma vergonha. Acabou o asfalto, não tem mais estrada. Aí, nós, vereadores, somos cobrados da população. A população vem e cobra os vereadores. Quando a mal administração do município está acontecendo, nós somos culpados. Nós também temos a obrigação, vereadores, de cobrar esses deputados que vêm bater porta em porta nos municípios pedindo voto. Que esses deputados estaduais que nós temos hoje, eles fazem o mesmo serviço que nós, vereadores, estamos fazendo aqui. Entendeu? E hoje é uma vergonha nós ter 48 deputados estaduais e nós temos as estradas estaduais na situação que vem se encontrando. Se deputado pensa nos vereadores, pensa nos eleitores, só na época de política. Porque é difícil sair um vereador daqui e lá em Cuiabá cobrar. É difícil. E essa é a missão nossa. É a missão do vereador, é a missão do prefeito fazer isso. Eu estou decepcionado, vereadores, nessa eleição para deputado estadual. 23 deputados estadual. É lamentável. Tem deputado ali que faz 3, 4 reeleição. É deputado esse, que eu vou citar o nome dele aqui, vereadores, quero até pedir desculpa, que tem dois vereadores do lado deles, do mesmo partido. Tem o vereador Jorge Cunha que apoiou, tem eu também que apoiei. Não tem vergonha de dizer não quando apoia uma pessoa que presta serviço para o município. O deputado Gilmar da Bosco. Líder do governo Pedro Taques por 2 anos. Me diga uma emenda parlamentar desse deputado no nosso município. Além de ser líder do governo, é representante da prefeita, mesmo partido da prefeita. É lamentável ver as situações que nós estamos encontrando nesse município, com falta de estrada, com falta de asfalto para terminar,
Aquela última rua lá em cima está toda acabada. Passa água, desce toda na avenida inteira. Acaba com todas as limpezas, com o funcionário público, fica a semana inteira limpando, com duas horas de chuva, acaba com tudo. E esses parlamentares esquecem dos municípios, que é onde que eles teve os votos. E é líder do governo de novo, por incrível que pareça. Líder do governo. Então, assim, é triste. Hoje, nós, vereadores, estamos passando por cobrança séria nesse município. Só que vocês, eleitores, estão de parabéns. Parabéns porque vocês nos confiaram no nosso trabalho. E graças a Deus, João, graças a Deus, Ivan e os demais vereadores, nós estamos fazendo o nosso trabalho e muito bem feito. Nós aqui, todos os projetos que vêm dentro dessa casa de lei, nós aprovamos. Essa canetada que nós dá aqui na hora de aprovar um projeto, a nossa obrigação está feita. Agora, se lá em cima não faz, o deputado estadual e federal nos ajuda, não ajuda, a nossa parte nós estamos fazendo. E o que eu peço para vocês, continua, venha na sessão, venha ver o trabalho de cada vereador. Antes de colocar em algumas redes sociais, tem uma, duas sessões. Aí vê o trabalho do vereador. Se não está prestando, coloca nas redes sociais, sim. Não sou contra, não. Pode colocar. E se eu não estiver fazendo bom trabalho aqui também nessa casa de lei, pode vir imprensa, pode vir qualquer pessoa aqui e criticar e põe nas redes sociais. Se eu estiver errado, eu admito meu erro. Então é dessa forma, senhores vereadores, que nós temos que trabalhar nesse município. Hoje nós temos, ano passado, um monte de emendas parlamentares para a saúde. A saúde de Nova Santa Helena, de cabeça aqui, eu não lembro. Mas acho que veio mais de 400 mil reais de emenda parlamentar para o município de Nova Santa Helena para a saúde. Tem uma emenda parlamentar que eu consegui do senador na época, para ver como é que faz tempo. Na época, Blairo Maggio, que era a construção da farmácia municipal, aí tinha mais a cadeira odonto, tinha um monte de equipamento, no valor de 180 e poucos mil reais, se não me foge da memória. Essa obra foi começada a construir em Nova Santa Helena em 2017. Há 14 meses atrás, aquela farmácia municipal ali já era para estar atendendo a população de Nova Santa Helena. E hoje eu passei lá na frente, fiquei triste. Arrancaram a placa, está toda rachada. É um convênio que veio para Santa Helena. Está lá uma obra parada. Igual o vereador João citou, o município de Santa Helena, em 24, 25, 26, 27 meses, veio mais de 35 milhões de reais para o nosso município de arrecadação. Qualquer você, cidadão, pode abrir o site portal da transparência, que vai estar lá. Não precisava muito, João. 4, 3% que você falou, não. Não precisava. 1%, 2%. Que um bom administrador chegar no final do mês, se entrou 1.200.000 e 1.400.000, se ele ser um bom administrador, porque eu já tive empresa e administrei, e eu sei como é que funciona. Você trabalha em cima de cálculo, em cima de conta, o que você gasta de energia, o que você gasta com despesa, o que você gasta com funcionário. E qualquer bom administrador tem essa conta e sabe fazer, porque se ele não fazer, não é bom administrador. Então, a pessoa que tem uma empresa hoje que gasta, que ganha 1.200 a 1.300, 1.200.000 a 1.300.000 por mês, num país que nós vivemos hoje, eu tenho certeza absoluta que ele consegue guardar no mínimo 50 mil para lá embaixo. Pelo mínimo 50 mil por mês. Entendeu? 12 meses vai dar 600 mil real. É isso, né? 600 mil real, nós poderíamos estar aí inaugurando uma obra aqui dentro do município de Nova Santa Helena. Infelizmente, hoje nós não temos. Estamos aqui, ó. Nesse ano, entrei junto com os vereadores, revendo todos os contratos. Vocês podem puxar no portal da Câmara, vai estar todos os requerimentos feitos esse ano. É todos os contratos que nós estamos vendo dentro dessa casa de lei. Contrato esses que nós possamos sim sentar com a prefeita, com o contratante e ver o que nós podemos fazer. Se está alto, o que nós podemos melhorar. Porque nós temos que trabalhar em cima de conta, vereador.
Presidente.
Sim, vereador.
Posso fazer uma colocação?
Pode.
Isso que o vereador Cleito colocou aqui, ninguém aqui está falando mal dela, não. A gente está falando sobre gestão. Sobre gestão. Nós não estamos criticando a maneira dela administrar, não. Nós estamos falando sobre gestão. Uma pessoa que faz gestão, uma empresa com 1.200.000, 1.300.000, tem por obrigação de gastar, de guardar 80, 100 mil mês. Nós estamos falando de gestão, né? A administração é dela. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Então, e é dessa forma que a gente quer que o município ande. Para o município crescer, nós vereadores, e nós somos em 9, essa conta nós temos que fazer. Porque se nós não fazer, vereadores, nós não somos gestor nem da nossa casa. Por incrível que pareça eu usar esse palavreado, mas é a realidade hoje que nós se encontramos. Quero aqui também agradecer o pessoal do Queno, o Edivaldo, que pessoas essas, senhores vereadores, que andaram quase 90 quilômetros para chegar aqui. Já me procuraram eu várias vezes, procuraram o vereador Luiz, procuraram a prefeita Terezinha. E eu fico assim, até onde, escute bem, até onde o ser humano tem valor? Andar 80, 90 quilômetros para vir aqui, falar com a prefeita, vir falar com os vereadores, participar de uma sessão dessa. E quase sempre sai com as mãos abanadas. Não consegue resolver nada. É lamentável, senhores vereadores, é lamentável o que vem acontecendo. Porque eu sei da dificuldade de estrada, a sessão acaba 8, 9 horas, esse pessoal está indo embora. Pergunta para eles se eles têm carro novo para ir para lá? Mas é mal uma moto. E se não tiver parente aqui, que eu sei que eles não têm parente, e vão ter que ir no hotel, pagar diária de R$150 para dormir. E tenho certeza que amanhã cedinho eles têm que estar lá para tirar do leite das suas vacas, para dar de sustento para os seus filhos. Então, assim, eu posso ser que eu estou errado no meu jeito de pensar, mas se eu não posso ajudar, não estrove. Fala que não precisa vir. Nós não temos condições de mexer com o assentamento quente nesse momento. Fica mais a conversa mais sincera, a conversa limpa. A conversa onde que a população entende também. Porque não adianta, senhores vereadores, ir lá na época de política, bater palma, tomar aquele cafezinho e prometer o que não pode. Nova Santa Helena, senhores vereadores, tem condições de ajudar o Queno, sim. Tem condições porque os senhores vereadores estão acompanhando o portal da transparência. Se abre o portal da transparência ali, está lá, divulgado tudo que é empenhado, que não é empenhado nesse município em tempo real. Eu só estou falando aqui, é o que nós vereadores estamos passando na rua, que o pessoal está cobrando, que o pessoal vem vindo nos procurando, os vereadores. É dessa forma que eu estou se expressando hoje. Não é o presidente dessa casa que está falando, é o presidente que está falando o que está na rua, o que o povo está vindo e procurando. Sobre essa van que chegou aqui, em boas horas, igual o vereador Jorge fez indicação, Jorge, parabenizo a tua indicação, mas assim, foi uma diária, quatro diárias, na época eu peguei para ir para Brasília juntamente com o vereador e presidente dessa casa de Ivan e o nosso vice-prefeito Marquinhos, aonde nós fomos no gabinete do senador Medeiros na época e do deputado, deputado Vitório Gale, aonde que nós protocolamos, assinamos essa emenda que era no valor de 180 mil, né, vereador? Mais uma ambulância, né? Isso daí nós, vereadores, nós nove vereadores, aprovamos na penúltima sessão, última sessão do mês do ano 2018, para que nós dê aquele aval de 481 mil, acho que foi para a saúde, e onde que estava envolvido esse veículo, na qual esse veículo foi um mérito nosso, vereador. Você sabe, Marquinhos sabe, nós corremos lá. Nós pegamos quatro diárias hoje, a 500 para 2 mil. Nós gastamos R$ 1.780, não pegou para passagem, R$ 1.780, passagem de volta de Brasília. Chegamos lá, temos nossas comidas para nós pagar, nossos hotéis para pagar, sei que nós puxamos do bolso 700 e poucos reais para conseguirmos esse recurso que está chegando aqui hoje em Santa Helena, e dentro de 60 dias, mais ou menos, vai estar saindo também uma ambulância que foi nessa mesma viagem, do mesmo deputado, do mesmo senador, que nós ganhamos para, que vai ser cedida para a Vila Atlântica, na qual eu e o Divana fez essa indicação, né, vereador? Que essa ambulância seja para a Vila Atlântica. Então, assim, o dever e a obrigação de cada vereador, todos nós sabemos, e eu tenho certeza que cada um está fazendo o seu papel. É de suma importância o papel do vereador. Só que eu peço a colaboração de vocês, que entenda, a nossa vontade é trabalhar, é desenvolver o município. Mas essa caneta que nós estamos aqui, depende muito daquela lá de cima também, que só essas nove canetas sozinhas não faz nada. Quero também parabenizar o coordenador regional de Sinop, da Empaer, senhor Joacir, e o engenheiro agrônomo Tiago, que estava juntamente essa semana com o Wagner, fazendo as visitas nas propriedades da agricultura familiar, incentivando o café, incentivando até o Guaraná, lá da Atlântica. E é muito importante a visita desses profissionais no nosso município. Passamos para a ordem do dia.
Projeto de Lei Municipal nº 836 de 2019, súmula, altera o artigo 72 e acrescenta parágrafo único no artigo 73 da Lei Municipal nº 781, de 17 de novembro de 2016, que reestruturou o regime próprio de Previdência Social do município de Nova Santa Helena e da outras providências.
Coloca o projeto em discussão e votação. Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador João.
Sou favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador Edivan.
Só para deixar um esclarecimento, esse projeto é sobre a previdência do nosso município, onde hoje só temos um diretor executivo e está criando um novo diretor. No caso desse diretor executivo tem que sair, esse outro assume no lugar. Só que ambos diretores aí, eles são por cargo eletivo. é feita uma eleição. Meu voto é sim, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Robertinho.
Sim, presidente.
O projeto de lei número 836 de 2019 foi aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 837/2019.
Projeto de lei municipal 837 de 2019, súmula. Dispõe sobre a criação do projeto Cidade Limpa no âmbito do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso e da outras providências.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Edivan.
Projeto importante, presidente. Eu acredito que a cidade, com os terrenos limpos, além de deixar a cidade mais bonita, evita também doenças, previne, na realidade, os criadores e mosquitos da dengue. Só que eu acredito que o município tem que começar dando exemplo, começar limpando os seus órgãos públicos para poder começar a executar essa lei. E tem que cobrar de todos, independente se é terreno de vereador, se é parente de vereador. É igual que é ditado, o palco está enchendo também da infância. Isso tem que cobrar de todo mundo. Eu voto assim, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador João.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Projeto de lei municipal número 837 de 2019 foi aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do requerimento 03/2019.
Excelentíssimos vereadores, que a este subscrevem, solicita que após deliberação do plenário se encaminhe ofício à digníssima prefeita municipal, senhora Terezinha Guedes Carrara, requerendo. Valendo-se da função de fiscal do município, utilizando como referência a Lei Municipal nº 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do contrato e das alterações contratuais firmados entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena e a Organização da Sociedade Civis Instituto Tupã, CNPJ número 21-103-364-0001, dígito 77, bem como toda a documentação pertinente ao processo de despesa, como nota de empenho, nota de liquidação, nota fiscal e comprovante de pagamento do período de 1º de outubro de 2018 a 28 de fevereiro de 2018, no prazo de excepcional de 20 dias. O presente requerimento vem ao encontro do nosso papel fiscalizador, conforme determina o regimento interno, bem como ao princípio da publicidade contido na Constituição Federal e ainda para que a população tome ciência dos gastos efetivos com tal organização. Nestes termos, pede deferimento. Tem o nome de todos os vereadores que ainda gostarem de assinar, porque não teve tempo de ser passado pela reunião com a prefeita, está aqui, o nome dos 9, tá?
Eu queria deixar claro para vocês que isso daí é um dos requerimentos na qual a Câmara Unida está pedindo todos os levantamentos da nota fiscal empenhada na UCIP. Então, todos os contratos, como eu disse, onde nós estamos vendo que está sendo coisa errada, ou assim, que podemos cortar gasto para o município, aonde que nós estamos pedindo em requerimento, em nome da Câmara, em nome de todos os vereadores, para que nós possamos, sim, sentar com os responsáveis da empresa e ver o que está acontecendo. Vereador Robertinho.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Vereador Edivan.
Meu voto é sim, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador João.
Presidente, fui a
assinar esse projeto sem ver esse requerimento. Sou favorável.
Vereador Jorge.
Sim, presidente. O requerimento número 3 de 2019 foi aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação 03/2019.
Indicação 3 de 2019. Excelentíssimo vereador Jorge da Cunha solicita que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize a construção de uma ponte sobre o Rio da Lata, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, e da outras providências. Justificativa. A ponte que se encontra no local não tem condições de suportar o peso de veículos de porte maior, colocando em risco a segurança das pessoas. Jorge da Cunha, vereador.
Coloco a indicação em votação. Vereador Jorge.
Presidente, antes de dar meu voto, aquela ponte é uma ponte antiga e que nem sempre é colocada, é uma ponte que naquela época foi feita para caminhão realmente pequeno. Hoje está passando carretas lá com soja. E tenho ido lá várias vezes e vi que realmente aquela ponte não tem mais condições de aguentar o peso que está passando em cima. Em qualquer momento ali, presidente, pode acontecer coisas piores ali. Estou vendo a necessidade, peço a novos vereadores aí que votem minha indicação para que a prefeita possa sim tomar as providências cabíveis. Meu voto é favorável, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador João.
Presidente, uma indicação muito boa, né? A gente hoje, a gente foi contemplado ano passado com uns 500 cúbicos de cambará de bola. Eu acho que vai ter madeira suficiente para fazer essa ponte ali, sobra ainda, pelo espaço que ela tem. Sou favorável.
Vereador Raul.
Também, presidente, antes de... Acho que é importante fazer essa reforma de pontes, né, acho, em todo o município, que esse escoamento de grãos não é fácil, cada vez mais está bitrem subindo, então não tem ponto que aguenta. Então realmente eu acho que é importante, né, você melhorar as estradas, dar condições para que o pessoal possa, dos lavoureiros, possa escoar seus grãos com facilidade, né, e sem ter prejuízo. Favorável também, presidente.
Vereador Edivan. Vereador Mauricinho.
Presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Robertinho.
Ele não deu voto.
Mauricinho. Presidente, primeiro projeto meu aqui com o vereador, pedindo para a prefeita, ainda temos um projeto para o cobrir agora o deputado federal, não se usando mais ponte de madeira, né? Tem que fazer todo de boa, toda a ponte da goela para frente, onde vai passar a grande carga de soja, boi, tudo, é tudo de cimento. Então nós temos esse projeto daqui na URI, estou cobrando, cobrou o deputado federal junto com a prefeita, que daqui da BR aqui, da CMT aqui que vai para Marcelândia, até lá na URI, nós temos esse projeto, né? Todas as pontes sejam feitas tudo de alvenaria, tudo de cimento. Então nós já temos esse projeto. É bom arrumar a ponte, se puder fazer nova, é bom para pedir. Mas está ficando muita carga, soja, situação de grão. Está sendo pesado, nós temos que fazer sim. Um projeto assim.
Obrigado, vereador. Vereador Valdir.
Sim, verdade.
Vereador Robertinho.
Tem madeira boa, né? Tem taúba também, ganhou bastante taúba, dá para fazer uma ponte muito boa lá. Meu voto é sim.
A indicação número 3 de 2019 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação 04/2019.
Indicação 4 de 2019. Excelentíssimo vereador Roberto Rodrigues da Silva indica que após deliberação do soberano plenário, que o Poder Executivo Municipal realiza a construção de um banheiro público na Praça João Alberto Zanetti da Outras Providências. Justificativa, a pedido dos munícipes que frequentam o local fazendo exercícios físicos ou mesmo as famílias em momentos de lazer, é indispensável a construção de banheiro público masculino e feminino. Roberto Rodrigues da Silva, vereador.
Coloco a indicação e discussão e votação. Vereador Robertinho?
Pois é, né? Amanhã mesmo nós vamos ter um evento ali, vai dar muita gente, nós não vamos ter banheiro. Então eu acho que a população me pediu, eu fiz a indicação, vou lá cobrar da prefeita também, para nós fazer um banheiro público ali que não fica caro, faz dois banheirinhos simples ali, que o povo precisa. É muito movimentada ali aquela praça nossa. O meu voto é sim.
Obrigado, vereador. Vereador Divan.
É uma indicação excelente, realmente necessita ali de um banheiro, só que eu vou um pouquinho mais além. Vai ter que ter alguém para ficar cuidando, questão de limpeza, e seria o ideal, vereador, incluir nessa indicação uma construção de uma concha acústica, né? Construir uma lanchonete do lado, para que tenha uma pessoa ali fixa, e que eu no município não precise pagar um outro funcionário para poder ir lá ficar na manutenção deste banheiro. E uma pessoa que vai estar ali cuidando também, né? Mas é uma indicação válida, meu voto é sim.
Obrigado, vereador. Vereador Raul.
Também sou favorável, presidente.
Vereador João.
Presidente, se tratando de uma indicação, a gente tem que votar favorável, né? Mas no meu ponto de vista, é meio complicado a questão de banheiro público numa praça ali, onde que você vai envolver uma comunidade, onde que eu vejo ali toda noite cheio de molecada jogando bola, e isso aí, no meu ponto de vista, não vai dar certo, mas sou favorável.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
A indicação número 4 de 2019 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação 05/2019.
Indicação 5 de 2019. Excelentíssimo vereador Valdir Braz de Moraes indica que o Poder Executivo providencia a construção de um parque infantil com brinquedos, playgrounds e caixa de areia. Justificativa. Considerando o direito de lazer de todos os cidadãos e que no município não há até o momento um parque infantil, solicito que o Poder Executivo providencie a instalação do mesmo, ressaltando que, tendo um local para as crianças brincar, acaba por tirar algumas crianças que ficam nas ruas e na praça, é um local de destaque e de total segurança. Segue em anexo alguns modelos de brinquedos, onde dá acesso às crianças de alguma deficiência de mobilidade com total segurança. Diante de que foi exposto, solicito a atenção dos nobres edis e providências do Poder Executivo Municipal. Valdir Braz de Moraes, vereador.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Valdir.
Presidente, André, meu voto. Vendo o grande número de crianças que vai se encontra no nosso município, né? Não tem um espaço de lazer. Então, essa indicação não fica, levantando até os valores, não fica muito caro para o município. Eu acho que vão correr atrás também. E é de grande importância para nossas crianças, tira da rua e ter um espaço de lazer para nossas crianças. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Robertinho.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Jorge.
Sim, presidente.
Vereador Divan.
É um projeto muito e muito importante. E quando falamos em economia, é para essas situações. Eu acredito que foi feito até um orçamento, Um parquinho infantil desse não custa mais do que 40 mil reais, com vários brinquedos. E avalia que ia ser para os pais que vão ali fazer uma caminhada, deixar os seus filhos ali brincando, né? Meu voto é sim, vereador.
Obrigado, vereador. Vereador Raul?
Também uma indicação muito valiável e que vai ajudar muitas crianças do município, os pais, quando chegarem. É muito importante, eu acho que isso é favorável também.
Vereador Jorge? Vereador João?
Presidente, o vereador Edivan colocou a faixa de 40 mil. Eu acredito que não seja 20 mil. É uma indicação que a prefeita poderia estar realizando com urgência. Eu gostaria de perguntar, antes de dar meu voto, para o vereador Jorge, como líder da prefeita, quando colocaram aquela academia ali, foi investido desde a prefeitura em duas tendas ali. Eu gostaria de saber se o vereador, como líder da prefeita, se ele tem conhecimento aonde que essas tendas estão, que já vai para os 90 dias que essas tendas não se encontram mais cobrindo a academia.
Vereador Jorge, a palavra.
Vereador, pode estar um pouquinho enganado aí. As tendas já apareceram, sim. Realmente estava lá no... Eu, pela verdade, até eu assustei. Mas estava lá no Macedo. E foi cobrado duramente isso aí, porque emprestaram e ninguém sabia quem emprestou. Mas já voltou, tá? Já está presente.
Eu agradeço a sua resposta, que foi comprado duas tendas para servir as academias. Aí tiraram as tendas dali, ninguém sabe para onde foi. Aí se encontraram agora, semana passada, lá na Macedo, tudo abandonado, sujo lá. Meu voto favorável da indicação do vereador.
A indicação número 5 de 2019 foi aprovada por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação 06/2019.
Indicação 6 de 2019. Excelentíssimo vereador José Maurício Carrara indica que o Poder Executivo solicite ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, sinalização na BR-163, no quilômetro 965 e da outras providências. Justificativa. Considerando que a BR-163 é uma rodovia federal de alto tráfego de caminhões de grande porte, por ser via de escoamento de grãos do estado de Mato Grosso e acesso ao porto do estado do Pará, e que o trecho citado tem alto índice de mortes no local em acidentes automobilísticos, principalmente após a implantação de dois obstáculos no quilômetro 965, sendo assim necessário que aumente a sinalização com sonorizadores, placas de alta visibilidade e marcos de segurança. José Maurício Carrara, vereador.
Coloco a indicação, discussão e votação. Vereador Maurício.
Essa indicação, né, a gente vê quantas pessoas que perdeu a vida ali na BR, aqueles quebra-mola. Então hoje a importância do quebra-mola é sinalização. Quando você vai tirar uma carteira de motorista, o que mais que exige é sinalização para você aprender na BR. Então ali já teve muita gente que perdeu a vida, merece uma sinalização mais adequada, porque a gente que passa ali também, a gente vê muitas freadas de caminhão ali que viram até o contrário, que nem se deve virar um ônibus. Então eu quero apoio dos companheiros, meu voto é sim.
Obrigado, vereador. Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Edivan.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Robertinho.
Sim, presidente.
Vereador João.
O presidente, eu fico meio preocupado. Ali é uma rodovia federal. Ali o vereador ele não tem cacife para estar indicando nada. Essa indicação aí ficou meio... Fiquei meio preocupado agora, mas se tratando de um companheiro, vou votar sim. Mas ali nós não temos poder de nada.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
A indicação número 6 de 2019 foi aprovada por unanimidade.
Observando, não havendo mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que faça a mesma, seja lavrada a ata para ser lida e discutida.
na votação na próxima sessão dessa Casa de Lei. Quero parabenizar a presença de todos vocês, que seja bem-vindo nessa Casa de Lei. Muito obrigado e boa noite a todos.